deve aos professores, aos enfermeiros, aos médicos, aos oficiais de justiça, o Governo anda a arrastar passo. Não controla o preço dos bens essenciais, não controla o preço da habitação, não controla o preço das rendas, não controla o preço dos créditos e vai distribuindo apoios pontuais. O salário não chega para a renda, toma lá um apoio para a renda. O salário não chega para a conta do supermercado, toma lá um apoio para o cabaz essencial. O salário não chega para a conta da luz, toma lá um apoio para a conta da luz. Que governo tão generoso que nós temos, que não aumenta os salários, mas dá apoios pontuais, ad hoc, conforme interessa e sempre, sempre, sempre geridos ao sabor de um objetivo essencial, que é acabar o ano com uma folga orçamental e com a certeza que não se incomodou nenhum poder económico instalado, nenhuma elite financeira, nenhuma elite económica, que os setores oligopolistas continuam a fazer o que querem, a lucrar como querem e enviar os lucros para fora de Portugal para nem aqui pagarem impostos. Senhora Ministra, para trás, ficam todas as promessas das grandes mudanças estruturais, aquelas que o país precisava na área dos cuidados, na área do trabalho, transição energética, na área do ambiente. Todas essas promessas ficam para trás e são permanentemente adiadas. Porque no situacionismo do Governo não há grandes opções e não há plano, que aliás até do nome já caiu. Só existe a gestão do presente. Este é um Governo condenado a gerir o presente. E quando se gera o presente com uma lógica de inevitabilidades e de sempre a pensar na folga orçamental, então não pode haver nem planos, nem grandes opções democráticas.
Tem agora a palavra para intervir em nome do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Na mesma semana em que o país entrou em bancarrota climática, o Governo traz-nos aqui umas grandes opções que, apesar de falarem naquelas que são, ou que diz que coloca as alterações climáticas como prioridade da ação, na verdade fazem uma série de cortes na despesa que inviabilizam todo e qualquer combate sério às alterações climáticas. Em 2024, estima-se que vão cortar 106 milhões de euros nas verbas para a adaptação do território às alterações climáticas, 14 milhões de euros nas verbas para a economia circular, ou 65 milhões de euros de corte na mobilidade urbana suave. Estas verbas somadas ficam aquém das bordas fiscais que continua, no entanto, o Governo a dar a quem mais polui e a quem mais lucra, como as grandes petrolíferas. Mas, quando alguns estudos nos dizem que o combate às alterações climáticas exige um aumento 10 vezes superior de financiamento para a natureza e a vida selvagem, vemos nesta proposta que até 2026 o Governo não faz intenção de gastar um cêntimo na conservação da natureza e na proteção da biodiversidade. Em simultâneo, temos 40% do país em seca severa ou seca extrema e o Governo continua a tratar o problema da seca como fosse absolutamente marginal. E podemos continuar a olhar para este documento e verificar que ainda temos um corte de 28 milhões de euros nas verbas referentes aos recursos hídricos ou que não há qualquer tipo de gestão que vá para a reforma na floresta, quando ainda o ano passado tivemos 57 mil hectares de floresta ardida. E por isso, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, nós temos aqui hoje não só jovens em Lisboa que estão a fazer greve de fome por causa da eco-ansiedade e da crise climática que vivemos. Temos esta bancada cheia de jovens que vão pagar a fatura climática que lhes deixámos. E pergunto se este é uma grande opção para aquilo que é o futuro do país em matéria ambiental. É que claramente não é, mas continua a não incomodar aqueles que mais poluem e que mais prejudicam o futuro das presentes e das futuras gerações.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Vera Brás.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria por citar uma afirmação do líder parlamentar do PSD, que é quando a discussão do Orçamento de Estado para 2023 dizia que este é um Orçamento de Estado na linha dos últimos 7 deste Governo, que mantém uma política económica que não traz crescimento económico para Portugal. Já não era verdade na altura, assim como não é hoje, e, portanto, pouco sério. Recordo os excessivos crescimentos acima da média da União Europeia e diga-se ao contrário daquilo que sucedeu com os governos liderados pelo PSD. Uma trajetória interrompida em 2020 pela pandemia, mas que graças a uma ação eficaz e eficiente deste governo, rapidamente foi retomada em 2021. Em 2022 foi mesmo o mais elevado crescimento desde 1987 e temos já 2023 a dar cartas, com uma previsão em alta pelo FMI, que demonstra mais uma vez o bom desempenho de Portugal. Senhores deputados, eu lamento o vosso incómodo, mas Portugal é hoje uma das economias com o melhor desempenho e que mais se destaca entre os parceiros da União Europeia. Um desempenho alavancado, tal aqui como já foi aqui referido, pelo bom desempenho, pelo dinamismo das exportações que alcançaram, ultrapassaram a fasquia dos 50% no PIB. Senhores deputados, este é um segmento que nós queremos continuar a apoiar, a potenciar. Os seus contributos para a economia portuguesa vão permitir manter políticas públicas fortes para valorizar rendimentos e para potenciar a competitividade do tecido empresarial português. Numa coisa, há quando da sua afirmação, o senhor deputado tinha razão, o Orçamento de Estado para 2023 mantém a linha que foi iniciada e que foi seguida durante estes 7 anos, com credibilidade, estabilidade e sustentabilidade, o que se passa aqui hoje com as grandes opções do plano e que nos permitirá apoiar empresas, apoiar famílias e responder aos desafios do país. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Vilar.
Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A capacidade do Estado em cumprir os compromissos de prestação de serviços públicos aos portugueses, que decorrem das suas responsabilidades sociais constitucionalmente estabelecidas, nunca esteve, nas últimas décadas, tão ameaçada. A ruptura da capacidade de prestar cuidados de saúde, de garantir condições mínimas para o funcionamento normal da escola pública, de promovermos uma justiça eficaz, a incapacidade que demonstramos ao nível dos equipamentos que fornecemos às nossas Forças Armadas e ainda por cima para cumprir missões internacionais. A falta de resposta para quem não consegue pagar o seu crédito à habitação são apenas alguns exemplos onde a falência operacional do Estado assumiu já dimensões de alarme e de emergência. O crescimento económico, pela sua insuficiência, tem feito com que, ano após ano, o país se venha a aproximar da posição de nação mais pobre da Europa. E para piorar essa situação, este é um assunto em que o Governo, infelizmente, se recusa a reconhecer. Para o PSD, a comparação retórica e inventiva da convergência do crescimento com a Alemanha e com a França mais não é do que uma tática política que pode iludir os mais distraídos, mas que infelizmente não altera a realidade. O desempenho de uma economia débil como a nossa, no quadro europeu, só pode ser comparado com o desempenho das economias dos outros 14 países da coesão. Mas é o PSD e outros partidos políticos que querem mal à economia portuguesa? Senhoras e senhores deputados, os números são teimosos e, por isso, vamos a eles. Portugal está agora no 21º lugar da prosperidade dentro da União Europeia, ao lado da Roménia, e, portanto, a apenas 5 posições do fim da tabela. O PIB per capita está abaixo do nível de 2015, data em que os senhores iniciaram a vossa agenda para a década. Mais uma. Não será normal que nos interroguemos sobre o que têm as outras economias que a nossa não tem? Tem uma governação a olhar para o futuro que se importe mais com as gerações futuras do que propriamente com as eleições. E perante este cenário, responde o PS, mesmo sabendo que ilude, estamos a crescer. Ora, que interessa crescer se há uma degradação efetiva dos serviços que os impostos devem assegurar? Que interessa crescer, mesmo que abaixo dos congéneres, se o investimento público nunca foi tão baixo? Não há nada de ideológico na constatação de que os portugueses nunca pagaram tanto do seu rendimento em impostos e contribuições em troca de tão pouco. O O Estado não está financeiramente falido, mas está, em contrapartida, operacionalmente em falência. Senhoras e senhores deputados, que interessa viver num país a crescer se a carga fiscal atingiu em 2022 um máximo de sempre? E diz o Sr. Ministro das Finanças, na última audição neste Parlamento, que o programa de estabilidade e as grandes opções não apresentam nada de novo em relação ao passado, porque os resultados das opções passadas estão comprovadamente a produzir bons resultados. Fim de citação. Este governo, com a sua miopia da governação do dia-a-dia, condena Portugal a empobrecer. Por isso, em suma, o que retiramos destas grandes opções é que o crescimento económico que o governo consegue projetar é inferior ao que projetava há um ano, é inferior ao registado nos últimos 7 anos e é largamente inferior ao crescimento dos outros países da coesão nesse mesmo período. Se o objetivo deste governo é continuar o fado económico que o PS normalmente entrega a Portugal, então estão a cumprir com eficácia. Crescer menos que os outros países quando há um ciclo de crescimento, cair mais rápido do que os outros quando entramos em crise. E bem sei que não se querem lembrar da geringonça. Mas se puxarmos a fita atrás, recordamos a adoração da esquerda mais inquieta e radical, alguma dessa que toma conta do Partido Socialista, com a Grécia. Sim, a Grécia. Senhoras e senhores deputados, se o caminho é o de nos aproximarmos da Grécia, então, mais uma vez, estão a ser bem-sucedidos. Não pretendemos é acompanhar-vos alegremente e, sob nenhum pretexto, deixar de assumir as nossas convicções, alertando para o perigo dessa demanda. E para terminar, Sr. Presidente, para o PSD, olhamos sempre para a economia da mesma forma, acabar com a pobreza. E só se acaba com a pobreza se os pobres passarem a ser remediados, se os remediados passarem a ser classe média, se a classe média deixar de ser média para ser alta. Chama-se isso subir na vida e há muito tempo que não acontece em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Obrigada, Sr. Presidente. Estamos a fazer da próxima década uma década e um período de convergência, assegurando maior resiliência, coesão social e territorial. Os avanços na descentralização e na coesão são efetivos, são reais, não são meras intenções. E sobretudo porque asseguram o bem-estar das populações, dos portugueses e das portuguesas, que contam hoje, como sabemos, com mais respostas, com respostas mais próximas, mais ágeis, que são dadas pelas nossas autarquias, municípios e freguesias. Estamos a prosseguir um caminho de desenvolvimento que nos aproxima dos países socialmente mais justos e conseguimos, ao longo deste tempo, em primeiro lugar, inverter o paradigma de um Estado centralista, reafirmando a meta de convergência de Portugal com a média europeia, no que toca à participação da despesa pública das autarquias. Conseguimos concretizar a maior reforma de sempre do Estado, transferindo competências para os municípios e destes para as freguesias em 20 áreas essenciais para o interesse coletivo: educação, policiamento de proximidade, atendimento ao cidadão, proteção civil, que estão hoje com 100% de adesão. Conseguimos celebrar 2 acordos essenciais com os municípios, para as áreas da saúde, para a área de educação, ação social. Atualizamos as verbas para esses setores e aumentamos o Fundo de Financiamento da Descentralização. Estamos ainda, caros deputados, a valorizar o interior com o programa de valorização que está no terreno desde 2017, que já investiu mais de 6.600 milhões de euros, criando cerca de 35 mil postos de trabalho e formando mais de 5.500 pessoas. Isto é o país real, é o país que nós estamos a servir diariamente. E conseguimos ainda, por fim, incrementar o valor das transferências para as autarquias locais em 38% face a 2015 e cumprir a lei das finanças locais, o que não acontecia no passado, num passado de má memória, num passado de cortes, de supressões de direitos. São essas as nossas escolhas. Escolhemos servir os portugueses, servimos escolher Portugal.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pela primeira vez discutimos a lei das grandes opções do plano, agora removida, não de forma inocente, a expressão do plano, num período desfasado da discussão do Orçamento do Estado. Não é inocente porque as grandes opções do plano surgem como mandato da Constituição da República